Mateus capítulo 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século? Ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome e dirão: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse texto fala de um momento na história da humanidade em que o fim chegará para todos nós. O mundo e a vida, da maneira que conhecemos, vai mudar radicalmente. Isso vai terminar. Durante muito tempo, a gente tem a sensação de que nós somos eternos. Quando a gente é jovem, parece que nunca vai chegar o fim da vida. É claro que vai chegando uma época em que você começa a desconfiar que o fim está próximo, né? Mas na juventude parece que nós somos eternos, que nós vamos viver, embora a gente saiba que um dia vai embora, mas parece que aquilo é tão distante, né? Mas já está há tanto tempo. O fim da nossa vida, a morte, ela é um prenúncio de que o mundo que nós vivemos é finito e está, como a nossa própria vida, caminhando para um fim. Os próprios cientistas chegaram à conclusão de que o universo terá o seu final e que um dia as energias transformadas em calor e depois em ausência de calor vão, na verdade, levar o universo ao fim. Duas forças extraordinárias movem o universo, uma força excêntrica e uma força concêntrica. A força excêntrica, eles não sabem de onde vem. A força concêntrica vem da gravidade. A gravidade atrairia todos os planetas e todas as luas e tudo o que existe para um único ponto e faria a grande colisão e o fim de todas as coisas. A outra força expulsa e impulsiona para fora, auxiliada por um movimento giratório que nós custamos a descobrir que existe e que todo gira. O universo é como se fosse uma grande esfera girando. E dentro da esfera, as esferas menores giram. Tudo gira. Os planetas giram, as galáxias giram, as nuvens que nós estamos, nós giramos. Tudo que está em volta gira, gira, gira e se mantém estável por uma força excêntrica. Os cientistas dizem que essa força é originária da grande explosão chamada Big Bang. E nós acreditamos que essa força é originada da ordem de Deus que fez no início de todas as coisas os céus e a terra. Os cientistas trabalham em cima do que se lê hoje, imaginando o que foi no início. Nós trabalhamos em cima do que a Bíblia declara. Não há contradição. Somente há uma maneira diferente de entender a mesma coisa. O universo teve um princípio. Os cientistas concordam que o universo teve um princípio e que esse princípio foi gerado por uma explosão e um dia ele terá um final. Os cientistas dizem que a expansão do universo chegará a um limite de forças em que essa força para fora vai perder a sua capacidade de empurrar o universo para fora e então vai vencer a gravidade que vai trazer o universo todo de volta. E então tudo será destruído por causa desse retorno e colisão dos grandes astros criados por Deus. Eles concordam que o universo envelhece. Eles concordam porque também descobriram que sistemas e sóis envelhecem e desaparecem. As chamadas novas, supernovas, são, na verdade, o fim de uma estrela. E algumas estrelas que nós olhamos no céu e vemos já não existem mais. Já explodiram há algum tempo e nós vemos apenas a sua luz. Semelhante a alguns homens de Deus que já não existem mais aqui na Terra, mas até hoje ainda vemos a sua luz. Até hoje nós nos iluminamos com a luz de Abraão, nos iluminamos com a luz de Davi, nos iluminamos com a luz dos apóstolos, nos iluminamos com a palavra dos profetas. Esses homens são estrelas que já não existem entre nós, mas ainda a sua luz continua brilhando. O judeu esperava um dia chamado Dia do Senhor, como se fosse um dia de grande promessa. E Jesus vê na sua palavra, diz que esse não é um dia de grande alegria. Os profetas já haviam avisado isso, que o Dia do Senhor não é um dia de grande alegria, mas é um dia de juízo. E quando Jesus estava saindo do templo, os discípulos, que eram como todos nós, ficavam muito impressionados com construções, começaram a dizer: olha que maravilha, olha esses mármores extraordinários. E Jesus olhou para eles e disse: estão vendo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. E quando ele falou isso, eles se sentiram abalados, porque antes da primeira destruição do templo de Jerusalém, nos dias do profeta Jeremias, as pessoas costumavam dizer: templo do Senhor é esse, significando que Jerusalém e o templo nunca poderiam vir a ser destruído, embora Jeremias os contraditasse e dissesse: vai ser destruída a cidade, vai ser destruído o templo, porque a glória do Senhor já saiu desse lugar. Ezequiel teve uma visão e viu que a glória do Senhor saía de sobre o templo, e aquelas pedras sem a glória do Senhor nada significavam. Assim como nossa reunião aqui, sem a glória e a presença de Jesus, não significam nada. Somos igreja porque Cristo está no centro, não porque temos prédios e paredes. Aliás, esse troço aí do lado de fora nem parece igreja, né? Uma vez um aluno perguntou para mim: onde é que é a sua igreja? Eu disse: olha, a igreja que eu me reúno fica na rua. Ele disse: um negócio assim, nem parece igreja, realmente não parece. Porque não pode parecer. Igreja somos nós, isso aqui é um prédio. Não tem nenhum formato, vamos dizer assim, convencional. Nem torre, não tem nada. Então, quer dizer, mas vejam, igreja somos nós. E quando os discípulos estavam preocupados com aquelas construções, Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo no chão. Imagina para os judeus o orgulho tão grande daquele prédio. E ele disse: não vai ficar nada aqui. E eles chegaram e disseram para Jesus o seguinte: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim de tudo, da consumação dos séculos. Os discípulos demoraram um pouco a entender que Jesus viria reinar num determinado momento da história e que aquele momento ali não era o momento do reino, do reinado de Jesus na terra. Um dia ele virá com poder e grande glória, e a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E olha, se nós nos calarmos, as pedras vão clamar, mas eu não vou deixar nenhuma pedra cantar no meu lugar. Tem alguns irmãos aqui que as pedras, talvez, do templo já estejam diante do Senhor cantando, porque eles não cantam mais. Penduraram as harpas e não cantam, então tem algumas pedras aí cantando por você. Mas eu convido você a não deixar nenhuma pedra cantar no seu lugar. Imagina você ser excluído do coral de Deus por botarem uma pedra no seu lugar. Essa aqui é a pedra do Marcos. Por quê? O Marcos não cantava, então botei essa pedra no lugar. Não, de jeito nenhum. Vou cantar assim, nenhuma pedra vai levantar a voz no meu lugar e cantar no meu lugar, não. Nenhuma pedra vai cantar no meu lugar. Jesus disse que um dia ele retornaria, mas não seria um tempo de glória, seria um tempo muito difícil. Ele disse o seguinte: Ninguém engane vocês. Vai ser um tempo em que muitos vão querer ser como eu, dizerem, eu sou o Cristo. Muitos virão e enganarão a muitos. Isso parece para nós uma coisa tão estranha. Alguém aparecer aqui dizendo, eu sou o Cristo. Aí chega o Ivan com um papelzinho de um cara dizendo que mora, que está aqui no Engenho Novo, não precisa ir nem muito longe. Se você quer ver vai lá. Ele diz, Jesus Cristo, o homem, está entre nós. 666. 666 é número de homem e a Bíblia diz que é o número do abominável da desolação. Quer dizer, se o cara é 666, ele não é Jesus Cristo entre nós, ele é o abominável da desolação. Mas Jesus disse, não se iludam, muitos vão querer tomar o meu lugar. E não se iludam, mesmo sem declararem que são o Cristo, muitos querem tomar o lugar dele. Muitos querem que você dependa dele espiritualmente, que você seja... Você não faça nada sem perguntar a eles. Muitos querem controlar sua vida, não aceite isso. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes. Nós nos comunicamos diretamente com Deus através de Jesus Cristo. Nós precisamos uns dos outros como irmãos, mas não como controladores da nossa vida, não como tiranos sobre nós. Não podemos aceitar que ninguém seja o profeta de Deus para minha vida, mas eu preciso saber que estou no meio de profetas de Deus que vivem comigo, mas ninguém tem o direito de se interpor entre mim e Deus, porque já há alguém nesse lugar e esse alguém não se aposenta nunca. O nome dele é Jesus. Portanto, você deve orar. Portanto, quando você estiver em crise, você pode conversar com seu irmão, mas saiba que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não precisamos desprezar profecias, mas devemos julgar a cada uma delas para saber se procede de Deus, porque ninguém pode ser Deus na nossa vida a não ser o nosso Deus. Ninguém pode dizer as coisas que temos que fazer a não ser a palavra do Senhor e o nosso Deus. Enquanto nos exortamos, nos consolamos e nos animamos e somos abençoados uns pelos outros, nós não somos manipulados, nem somos marionetes nas mãos de ninguém, porque há um só que é o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Deus. E é com Ele que temos que nos relacionar. Essa preguiça de querermos que outros se interponham entre nós e Deus para dizer as coisas que devemos fazer. Pastor, o que é que eu faço? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. O que é que você acha que deve fazer? Você tem que concluir o que você faz. Você tem que aprender. A gente pode colocar a palavra diante de você, mas você precisa entender, crer e viver. Ninguém pode ser seu Cristo, porque já existe um Cristo na sua vida e no seu coração. Jesus disse, vão surgir falsos cristos. Vão surgir guerras e rumores de guerras. Interessante, quando viramos o milênio, várias declarações de várias autoridades do mundo disseram, esse, esperamos, será o século da paz, onde as guerras acabarão. Mas o Bush estava dormindo nessa hora, não ouviu direito. E as guerras estão aí. E os rumores de guerras estão aí. E as ameaças estão aí. E a maldade do homem está aí. E guerrilhas urbanas estão aí. E a África morrendo com tantas guerras, tanto sofrimento, guerras e rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos, o homem contra o homem. Jesus falou de fome. Durante muito tempo nós pensamos que podíamos acabar com esse estigma que está sobre a humanidade da fome. Achávamos que a fome desapareceria desde que o homem pudesse produzir mais. Mas nós estamos produzindo muito. O Brasil produz grãos e ainda aqui temos fome. Em outros países que não produzem tanto, a fome é... Vocês sabem que 40% da humanidade... 40% da humanidade vive abaixo da nutrição e que uma quantidade muito alta de pessoas dormem sem comer uma refeição, nenhuma refeição por dia. Não é que elas fazem isso todos os dias, elas se revezam na fome no meio desses 40%. mas uma grande quantidade de homens e mulheres dormem sem ter um prato de comida, um pedaço de pão. E às vezes a gente não se sensibiliza com isso. Você dirá para mim, o que eu posso fazer, pastor? Eu digo para você o que você pode fazer. Não dê o que sobra, separe uma parte do que você ganha, pode ser pequena, e ajude alguém, e ajude uma instituição, e ajude, envie para... Se você não tem ninguém para enviar, pega, abre o site, pede alguém para abrir o site, e manda para a Visão Mundial, que sustenta crianças no mundo inteiro. Irmãos, a gente pensava que ia acabar com a fome e não consegue, por causa da maldade do coração, por causa do egoísmo. A Bíblia diz que haveria terremotos, e interessante que o Brasil não tinha terremoto, mas agora o Brasil tem tido alguns terremotos. A gente dizia, bom, vai ter terremotos nos outros, né? Glória a Deus, não é aqui. É igual, irmão, eu cheguei lá no Betel falando, puxa, irmão, estamos tão tristes, né? Essa questão de Santa Catarina, graças a Deus não é aqui, né, pastor? Que declaração infeliz. Antes eles do que eu, né, pastor? Glória a Deus, aleluia. Que isso, irmão. É hora de chorar, é hora de você dizer, Deus, tem misericórdia, tira a chuva de lá, espalhe essa chuva pelo país todo, equilibradamente, para que todos sejam abençoados. Olha, eu vou dizer para vocês, desde que eu passei por uma enchente horrorosa na Barra da Tijuca e fiquei preso lá, eu todos os anos, quando chega, não falo com ninguém, mas todos os anos, quando chega nessa época de outubro, eu começo a orar para Deus proteger nossa cidade, nosso estado, dessas enchentes. Acho que agora vou ter que orar para Deus proteger o país. E acho que nós, como servos de Deus, devemos orar por isso. Para que Deus, na sua infinita misericórdia, apesar de todas as nossas loucuras, dos desastres ambientais que nós construímos, Deus tenha misericórdia desse país, para que essas inundações não arrasem vidas, matem mais de uma centena de pessoas só em Santa Catarina. Mas, irmãos, Jesus diz que todas essas coisas são o princípio das dores. Quando a gente fala de princípio das dores, eles dizem assim, ah, está começando a doer. Não, não é isso, não. Jesus está falando de dores de parto. A palavra aqui em grego, ela dá uma ideia do trabalho de parto. Como é que é o trabalho de parto? Quem já teve filho aqui? Levanta a mão. Os homens nunca tiveram filho, não. Você estava do lado ali. Outra história tanto. Sente até as dores de parto. Diz que a dor de parto de muitos homens começam depois que a criança nasce, o médico diz, ó, foi tanto. Aí começa... É uma dor de parto. Mas as dores de parto, as chamadas contrações, elas começam suavemente. E tudo isso que nós estamos ouvindo falar aqui começou suavemente, desde que a humanidade existe. As contrações que nos conduzem ao fim da história começaram lentamente. Mas parece que nós aceleramos, estamos cada vez mais acelerando o processo para que o Senhor não tenha outra escolha a não ser interferir na nossa história antes que nós nos destruamos. Antes que nós arrasemos com tudo e nem precisemos do apocalipse, Deus vai interferir na nossa história para acabar, para evitar que nós nos destruamos. Isso é o princípio das dores, é o trabalho de parto. Mas Jesus prediz algo difícil nos dias da sua vinda. Ele diz o seguinte: sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados. Ele diz: muitos se escandalizarão do Evangelho. A iniquidade vai se multiplicar de maneira que nós vamos ser perseguidos, tribulação e ódio contra nós. E se você é um bom observador da história, você já percebeu que o Evangelho de Jesus está começando a ser menos tolerado. O que nós chamamos de pecado, as pessoas não querem que exista pecado. Você fala de Deus, todo mundo vai te abraçar, elogiar, maravilha. Aí você diz assim, É porque a Bíblia fala do pecado, pronto, aí você tocou na ferida. Ninguém quer ser confrontado com seus próprios pecados. Ninguém quer encarar de frente o fato de que está devendo. A humanidade não encara mais de frente seu próprio pecado. E a palavra do Senhor diz claramente que nós seremos odiados. Conforme nós declararmos o pecado, o ódio aumentará contra nós. Nós temos uma agravante, nós declaramos que só há salvação em Cristo Jesus. Nós dizemos que todos os caminhos levam a Deus, para juízo e condenação. Só um leva a Deus para a redenção. Não há. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ora, como é que vão aceitar uma declaração dessa, se eles não querem se submeter? Se Deus existe, se Jesus é o Senhor, eu tenho que obedecer. E essas coisas se voltarão contra nós. E o texto diz que muitos vão fugir disso. Muitos cristãos vão fugir. Muitos se escandalizarão do Evangelho. Muitos vão fugir na hora em que a coisa pegar. Minha oração é para que eu seja fiel, para que você seja fiel. Para que a gente entenda que a morte não é a pior coisa que existe, mas perder a fé e a dignidade são as piores coisas que existem. No tempo em que a igreja era perseguida, há uma narrativa de um fato real que aconteceu lá entre nos países comunistas, numa região bem interiorana, em que uma igreja foi assaltada por um exército vermelho, e eles pegaram o pastor e disseram o seguinte: cospe no Senhor. E botaram a arma na cabeça dele e disseram: cospe ou morre. Ele cuspiu e ele disse: sai. E foram fazendo isso com alguns crentes. E então pegaram uma adolescente de 13 anos e disseram: cospe no Senhor. Eles botaram uma imagem e a menina disse: um minuto. Eles disseram: você tem o tempo que você precisar. Ela se ajoelhou e disse: Senhor, perdoa o pecado de todos que fizeram isso e recebe a minha vida, a tua presença. Virou para os homens e disse: pronto, estou pronta a morrer. 12 anos. E essa história percorreu a igreja de uma maneira tremenda. O que acontecerá? Nos escandalizaremos do Senhor nesse tempo difícil que virá? O texto diz que a iniquidade se multiplicará. Segunda-feira eu estava vendo aquele homem forte, quase 40 anos, com uma arma na mão e um garoto de escudo aqui, com a pistola no meio do peito dele, nas costas, dizendo: botem os celulares aí em cima. E eu fico pensando, que sociedade é essa que nós vivemos? Eu fico olhando para a sociedade, vendo como a sociedade se move. Não, isso não é novo, mas hoje a gente está vivendo o dia de hoje. E você vê políticos fazendo negócios que vão matar milhares de pessoas. Vão matar pessoas de fome porque o dinheiro daquilo foi levado para outro lugar. Vão dinheiro que era para a agricultura sendo desviado. Nós vemos isso no mundo inteiro. Nós vemos um país que foi à bancarrota e precisou está precisando praticamente de 2 trilhões para recuperar sua economia, que dizem os entendidos gastou 5 trilhões em armas e na guerra lá do Iraque. Por que nós gastamos 5 trilhões de armas que podem matar pessoas? A iniquidade se multiplicará. E o pior que a iniquidade multiplicada é que o amor, como consequência, se esfriará. As pessoas não entendem muito o que é amor, não. Retirando o amor filial e o amor paterno, é o que está sobrando. O amor entre homem e mulher está banalizado. A sociedade não sabe o que é amor. O amor entre pessoas, amigos, isso está desaparecendo. Jesus disse, o amor se esfriará de quase todos. E aí alguns de nós ficamos espantados com o mundo em que vivemos aí fora. A Bíblia previu que nos últimos dias seriam dias assim. E se João, se levantando no dia do Pentecostes, disse: eis que está escrito pelo profeta Joel, acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Se Pedro podia evocar sobre eles aquele dia de Pentecostes como os últimos dias, os nossos dias são muito mais últimos do que os últimos dias de Pedro. E ele diz: acontecerá que nos últimos dias o amor se esfriará do coração de quase todos, mas haverá uma igreja agindo. Por quê? Porque o evangelho do reino será pregado entre todas as nações, e então virá o fim. Eu estou falando isso não é para botar medo em vocês, não. Quando eu era criança, levaram a gente para assistir um estudo de Apocalipse e a gente não dormiu a noite inteira. Não é para botar medo em vocês, mas é para dizer o seguinte: nós precisamos saber em quem nós cremos, nós precisamos saber aonde a nossa fé está colocada, nós precisamos conferir o nosso próprio coração a cada dia para nos firmarmos cada vez mais no Senhor, para nos firmarmos cada vez mais na sua palavra. O livro de Apocalipse conta a história de duas igrejas. Eu não vou entrar nos detalhes sobre elas, mas uma igreja se chama Laodiceia e a outra igreja se chama Filadélfia. E essas são as igrejas que os comentaristas acham que são as igrejas dos últimos dias. E para a igreja de Laodiceia, Deus diz o seguinte: assim, ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa palavra de Jesus à igreja de Filadélfia significa o seguinte: no dia em que eu voltar, você não estará no meu corpo. No dia em que eu voltar, eu vou deixar você aí, porque você está em cima do muro, você não sabe a quem ama, você não sabe a quem serve. No dia em que eu voltar, você fica, eu vou te vomitar da minha boca. Mas quanto à igreja de Filadélfia, Deus diz o seguinte: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. E aí ele afirma: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora de provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Deus diz: porque você me ama, eu vou te guardar do pior momento da história da humanidade. No momento em que o homem da iniquidade se levantar, no momento em que um governante universal assumir a falsa posição de divindade e oprimir a terra inteira sobre seu controle. Quando eu olho essas coisas, fico pensando na igreja de Laodiceia, largada na terra, na igreja de Filadélfia, tão frágil, abraçada pelo Senhor. Eu fico pensando que nós precisamos definir claramente qual é a nossa visão da vida. Eu não estou falando isso para que você tenha medo, mas para que você perceba qual é a visão da vida. Nós vamos encher as nossas casas de badulaque, pensando que isso vai trazer felicidade, ou nós vamos investir a nossa vida no reino de Deus e vermos o reino de Deus prosperar? Vejam alguns testemunhos de missionários e homens de Deus do passado. Um dos missionários extraordinários, chamado Samuel Rutherford, escreveu o seguinte: desejo ardentemente o dia de Cristo, que quase posso chamar de cruel a sua ausência. Quando é que eu vou vê-lo? O cara estava no campo missionário pregando sem parar e diz: desejo ardentemente o dia de Cristo. Eu posso quase chamar de cruel a sua ausência. Tal o amor que eu tenho por ele. Quando é que eu vou vê-lo? Vejam o que escreveu Calvino: nada resta aos fiéis senão com a mente sempre alerta aguardar atentamente a sua segunda vinda. George Whitefield disse: aguardo diariamente a vinda do Filho de Deus. Todos os dias eu estou esperando que ele volte. Que coisa extraordinária. André Bonar, outro missionário, disse: acordo e ouço os pássaros piando, piando sem parar. Eu espero ouvir a trombeta que interrompa o seu canto. Robert Nicol, que era missionário, mas era um nobre inglês, escreveu o seguinte: a sua vinda será visível, corpórea, local, e onde quer que abramos o Novo Testamento, descobrimos que ele vibra com o calor, o Novo Testamento vibra com o calor e a alegria dessa manifestação do Senhor, quando o veremos como ele é. Pensar na segunda vinda como um momento de juízo é perder o que há de melhor. Pensar na segunda vinda como a volta daquele que amamos, daquele que desejamos, daquele que nos redimiu, daquele que é a razão da nossa vida, faz com que essa esperança seja extraordinária e não triste. De todas as palavras, eu gostei das duas últimas que eu selecionei aqui, do Spurgeon, que escreveu o seguinte: deixem que eu seja sepultado em algum lugar quieto, onde as folhas caiam e os pássaros brinquem, enquanto o orvalho brilha no sol. E se tiver de ser escrito algo sobre mim, que seja isso: aqui jaz o corpo de João Ninguém, esperando pela chegada do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E outra palavra extraordinária é de um homem extraordinário, missionário, deu a vida dele, chamado Campbell Morgan, e ele diz assim: para mim, a segunda vinda é a luz perpétua no caminho, tornando-o suportável o presente. Nunca deito a cabeça no travesseiro sem pensar que antes de chegar amanhã, ele pode vir. Nunca começo o meu trabalho pela manhã sem pensar que ele talvez interrompa o meu trabalho para começar o seu. Esta é agora a sua palavra para todos os crentes, até que ele venha. Não estamos aguardando a morte, estamos esperando por ele. Crentes não aguardam a morte, esperam pelo Senhor Jesus. Ao separar esses textos para nós, é para que, quando ouvirmos falar da segunda vinda do Senhor, você saiba: ele virá. Não há dúvida que ele virá. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele virá. E ele virá não apenas como rei, ele virá como nosso Redentor eterno. Ele virá não para que nos entristeçamos, mas ele virá para completar a alegria que nunca foi completa sem a sua presença. Nós o aguardamos e precisamos amá-lo de tal maneira que o aguardemos com ansiedade. Então se cumprirá o que as Escrituras dizem: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu à mente ou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Enquanto aguardamos a sua vinda, enquanto esperamos que ele venha, eu quero desafiar você a esperar com alegria. Você vai fazer o máximo para que o reino de Deus seja cheio da sua glória. Mas eu quero que você anseie por esse dia. Existia um hino antigo que eu perdi, que era um hino muito bonito, escrito por Watmani, em que ele falava da saudade daquele que ele nunca viu. Era uma letra que dizia: eu não sei como eu posso amá-lo tanto, eu nunca o vi. Eu não sei como eu posso ter tantas saudades se eu nunca estive fisicamente com ele. Mas eu sei que eu o amo, e não há coisa que eu deseje mais na vida do que estar com ele. O Apocalipse, o livro final, que deseja que a graça seja com todos, termina com essa expressão: aquele que dá o testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. E aí João diz, amém. Maranata, vem Senhor Jesus. A vida é extraordinária, a experiência na terra é extraordinária, mas há coisa muito melhor do que todas essas. Se nós o conhecermos, se nós entrarmos na intimidade de Deus, nosso coração ansiará pela sua vinda mais do que por qualquer outra coisa. Embora a sua vinda vá acabar com sonhos que nós acalentamos durante anos, isso não é importante, porque nossos sonhos se realizarão acima de toda a plenitude quando nós estivermos com Ele. Ver o Senhor como o Senhor é, estar junto ao Senhor. Sabe, Senhor, nós estamos reunidos aqui porque cremos que um dia o Senhor retornará. Sabemos que morreu por nossos pecados, sabemos que ressuscitou e estás à destra de Deus, e sabemos que um dia todo olho o verá. Sabemos, Senhor, ó Deus amado, que um dia, quando estivermos com o Senhor, nossas depressões não existirão mais. Sabemos que nossas frustrações, nosso sentimento de inadequação vai desaparecer. Sabemos que naquele dia seremos aceitos e sentiremos e saberemos que somos completamente aceitos pelo Senhor. Saberemos que somos amados com um amor eterno. E isso se tornará uma realidade de tal ordem que não podemos, mal podemos esperar por esse dia. Como disse teu servo, é quase uma maldade a gente ter que esperar tanto tempo. Mas o Senhor deixa isso para que amadureçamos nesse amor, para que a saudade cresça, para que a definição clara dos nossos sentimentos se tornem bem nítidos diante dos nossos olhos. Ó, amado Jesus, nossa alma anseia pela tua vinda. Nós gritamos com João: Maranata, vem Senhor Jesus. Ó, Deus amado, os dias se tornam escuros e as sombras cobrem a terra, mas já vem brilhando a tua luz e a glória do Senhor nascerá sobre a sua igreja. Ó, Deus, aleluia. Senhor, o Senhor é o nosso grande presente, o Senhor é a nossa grande eternidade, o Senhor é o amado em quem todas as nossas sonhos e desejos se realizarão. E enquanto vivermos aqui, viveremos para que a maioria dos homens e mulheres que vivem ao nosso redor possa chegar ao conhecimento do teu amor. Leva-nos para uma semana de intensa comunhão com o Senhor e também de testemunho da verdade do amor do Senhor. E enquanto aguardamos a tua vinda, vivemos o Evangelho em toda a plenitude e, conduzidos pelo teu Espírito, encontramos a alegria, o amor, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, que são resultados da tua presença em nós. Obrigado por essa noite. Abençoa o teu povo. Dá-nos coragem. Reveste-nos do poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Receba a graça do Senhor Jesus. Receba o amor de Deus nosso Pai. Receba consolo, revestimento de poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Sua liderança, a preparação que Ele está fazendo de nós para a vinda do Senhor. Oh Deus, recebamos todos nós, sobre nossas vidas, nossas casas, nossas igrejas e sobre o teu povo, hoje e eternamente. Amém.